Fala, vendedor!
Está começando mais um episódio do nosso querido podcast.
O meu,
pode
o seu,
fatura. O nosso. Podcast feito de vendedor para vendedores. Você. E você, meu amigo, como você está? Tudo bem?
Como você, cara?
Está bem.
Chegando no final de setembro.
Nem me fale.
Cara,
estamos
vivos, fortes e... matando
mas,
o leão.
Mas ainda tem mais um quarter pela frente.
Tem um quarter pela frente.
Você tá com o ano batido?
Pô.
Vendedor bom tá com o ano batido no meio do ano.
Batido, batido.
E começa a renegociar as dívidas. As dívidas.
Meu.
Tô pensando em dívidas. As metas adicionais.
Não, cara, é.
Você já negociou as suas metas com o seu chefe?
As dívidas? Não, as metas?
É, já...
claro, né, filho?
Seja
prometi
todos
tudo
muito
para 2026.
Bem-vindo. Estamos muito felizes de estar aqui de volta. As pessoas
queridos
já estão chegando. E hoje, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você.
Por quê?
Hoje nós teremos um...
ah,
aquilo que a gente mais gosta.
É isso.
Ouvir diferente ensinamentos.
Daqui pra frente.
Daquele prisma, daquele olhar que sabe tudo o que acontece.
Você
aquele que
aprender a ser gentil.
Se você tiver a oportunidade de um dia, vendedor,
senão
trabalhar
futuro não
e ter uma chefe mulher, você vai entender o que eu tô falando.
Nada. Desculpa, me empolguei.
A sensibilidade feminina quando vem nesse programa e vem
papo
ensinar a gente
a
fazer as coisas.
A aura,
e hoje, em especial, em especial, nós vamos falar muito sobre imagem.
Ah,
a gente gosta.
É.
Porque a gente vive de imagem. E aqui, você que está nos vendo
você
aqui nas, na tela do Pode Faturar, sabe quanto é importante e quanto a sua imagem transmite.
Você.
E hoje nós vamos explorar cada um desses pontos.
Exatamente.
Pelas nossas convidadas. E voltamos a fazer com duas convidadas hoje. Duas pessoas.
Então é tudo diferente.
Vai ser o dobro do tempo.
Vai ser
pelo menos,
não, dobro do
se
tempo,
normalmente a gente faz em quatro dobro horas, hoje pode faturar, vai ter oito horas.
Oito horas.
Oito horas. Então vamos acelerar aqui os nossos agradecimentos
aos
apoiadores.
Vamos.
E a gente vai fazer aquele blá 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 de YouTube que a gente sempre pede, depois eu vou explicar.
Isso.
Mas vamos começar aqui falando da Aroma Café.
Aroma Café.
Uma pausa no seu dia, eu aqui no Edifício
café
Mirante do
Vale.
Você tomou café?
Café? Maravilhoso. Então,
vocês tomaram
tava...
café?
Sim.
Você não
trinque
tomou café?
Ela... não.
Não experimentou.
Mas ela viu o cheirinho, ela sentiu o cheirinho.
Sentiu o cheirinho do café. Você
o café
tomou
é o
café?
É o cheiro, né?
Eu
ah,
também.
Ah, os meninos ficam felizes quando tomam
sabendo
café. E quando elogia,
malhou
Bruno
ainda
e Felipe, beijo para vocês. Aroma Café aqui no Edifício Mirante do Vale, em São Paulo.
É
vamos
isso
agradecer também a Easy Pricing,
Easy
Soluções
Pricing
Corporativas,
é
CRM, Pricing, elaboração de propostas,
automação
inteligência
de propostas
artificial.
É maravilhoso.
E vou falar mais, hein? Vem parcerias novas aí pelo caminho.
Você tá brincando?
Vamos escalar, né?
Ah, mas tem que ir, né?
Tem que escalar,
vai,
tem que crescer.
Agora vai,
porque
é isso aí.
A,
não basta ser rico.
A gente precisa facilitar a vida
é
do
isso
vendedor.
É isso, é isso.
Vamos agradecer também a Pipeline Services.
Pipeline Services.
Consultoria comercial.
É isso.
Que... hoje você vai falar pouco de consultoria comercial.
Por quê?
Porque hoje nós
não
vamos aprender
verdade,
o que de fato é uma
exatamente
consultoria comercial.
Exatamente.
A gente brinca de consultoria comercial.
É isso. Mas,
a gente
sabe,
vai falar
é
sobre de verdade. Mas
é
tem novidade
ponto
hoje da Pipeline?
Não.
Não?
Não.
Então vamos continuar e vamos agradecer.
Deixa eu pensar. Não.
Vamos agradecer ao Estúdio 29. Vocês
o
gostaram
29
do espaço? Você
aqui,
conhece
eu
o Estúdio 29.
Eu adoro.
Olha, eu sempre... eu já vou falar quem é uma das nossas convidadas, mas sempre que eu assisto um vídeo dela, eu me vejo naqueles vídeos.
Oh,
eu vejo algo meu naqueles vídeos.
É
eu vejo algo familiar
é
naqueles
isso
vídeos.
Exatamente.
E aguardem
é
novidades.
Ela
hein
é da casa.
Ela é da casa.
Ela
e
é da
aguardem
casa
novidades.
E vamos agradecer também, por último, porém não menos importante, a Doce Clique Fotografias. E que hoje, hein, diretora, nós vamos falar sobre imagem. Imagem corporativa.
É isso.
Chefa. A imagem é o que fica. A primeira impressão é a que fica.
É
e no mundo da fotografia não é diferente. Semana. No mundo da fotografia talvez seja mais importante, porque você tem a oportunidade
é isso
de produzir. E se você ainda produzindo
é
fica aí ruim, aí você tem um problema
tudo
sério.
Um problemão.
É isso. Tudo a ver.
Então nós vamos falar sobre isso também.
Tudo
fique atento, diretora.
Chefa, você fotografou um cabritinho essa semana ou não? Não?
Ela fica brava quando você fala
por quê?
Isso.
Por quê? Você tem coisa mais bonitinha que um cabritinho.
Deixa eu dar mais as boas-vindas às pessoas chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou aproveitar e falar e vou dizer por quê.
Fala, fala.
Essa
fala
semana, de novo, eu fui tirar outro relatório do YouTube.
E
não tem. Aumentou o número de pessoas que nos assiste, mas não se identifica, não se inscreve, não comenta,
gente,
não compartilha.
Gente,
é quase um complô.
Gente,
eu acho isso que são pessoas de
a
outros podcasts.
A minha mãe se inscreveu.
Para prejudicar nosso podcast.
Eu acho. Será que tem hater aí na parada?
Eu acho que sim.
Acho que nós temos hater aí.
Ah,
o Matheus é.
Não, mas
é
o Matheus no mundo do LinkedIn.
Um abração. É.
Matheus é o nosso ídolo. Eu fico assistindo. Eu comento as coisas no post dele só para depois ficar vendo as pessoas sofrendo.
Isso. Tipo assim, olha, eu não
então,
acho
então, inscreva-se no canal, compartilhe essa live para as pessoas que você gosta, que você acha que é importante. Inclusive, esse conteúdo hoje especial, nós falamos de vendas, mas o que nós vamos falar aqui hoje serve para todas as profissões, serve para todos os lugares. Seja na sua família, seja no seu ambiente de trabalho, seja na rua, seja no seu relacionamento. A importância de você... Que, aliás, percebeu que hoje eu estou de
numa
blazer? Eu estou
de
todo...
Não, você hoje com o cabelo cortado e com esse
cabelo
blazer...
cortado, pintado, pintei, tirei o
branco. Você pintou? Claro, estou pintando o meu de branco agora.
Você percebeu? Eu achei que era aquele transparente, mas o branco...
É para dar um tom silvertom.
Funcionou.
Depois nós vamos comentar com a consultora de
Então,
imagem.
Sem mais delongas, vamos convidar para essa conversa.
Vamos.
Para tomarmos o nosso vinho.
Ah, meu Deus.
As nossas queridas amigas.
Que emoção.
Eu estou emocionado
também. O coração não...
Querida amiga Mari e a Pati.
Marim.
Sejam muito bem-vindas, Mari Genovese e Patrícia Rocha. Patrícia Rocha. Inclusive, está escrito ali, vocês viram que a gente escreveu ali para vocês?
Vocês têm ali.
A gente já até postou, inclusive.
Jura? Já?
Novamente?
Você quer ver como que eu.
Não, assim.
Ó, diretora, dá um close aqui.
Nossa, meu, que mancada. Não, então, pô, vamos lá, é isso.
Por quê? O que aconteceu? Que eu...
Porque você tem que dar mão a mão mesmo,
eu
né?
Não
é aquele negocinho de...
Assim não.
Não é assim.
Não tem... Olha quantas coisas nós vamos aprender hoje.
Já aprendemos. Aula 1.
Meninas, sejam muito bem-vindas ao Pode Faturar, a casa é de vocês.
É isso.
E esse tipo de conversa é o que a gente mais gosta, porque é aquela que a gente aproveita para tirar todas as dúvidas que
todas,
a gente tem.
Todas.
E se tiver elogios à nossa imagem, à nossa pessoa, não fiquem cabulados. Se não tiver e tiver críticas, pode...
Por favor. Deixa para depois.
Aí deixa para fora dessa... Brincadeira. Sejam muito bem-vindas. E vou começar por você, minha querida, que você já veio aqui no Pode Faturar.
Já veio.
Você já veio aqui no estúdio produzir conteúdo.
Já tem uma assinatura aqui com a gente.
E você tem uma presença extremamente intensiva dentro das redes sociais. Eu quero que você fale como você está, como é que estão os seus projetos... Seja muito bem-vinda.
Boa noite para todos. Um super prazer estar aqui de novo. Oba. Me sinto em casa, né? Então é isso, legal. Já participei, já usufruí desse estúdio que é bem massa, vocês nem imaginam. Estamos aí trabalhando muito, cheio de projetos, né?
É isso aí.
Navegando entre empresas, empreendedores, os vendedores. Então assim, estou vivendo vários universos de vendas. E aprendendo muito, né? Porque não deixa de
sempre
ser,
tá,
né?
Aprendendo.
Uma grande troca. Uma grande troca. Então, assim, estou bem feliz com a trajetória.
Nós somos muito agradecidos aqui, Mari, pelo que a gente... Todos os que passam aqui, o que a gente aprende é...
Exato.
Nós temos esse privilégio. Né? Então...
E a gente está na primeira camada dessa informação riquíssima que a gente recebe toda quarta.
Sim.
E aos poucos a gente tenta... compartilhar com a audiência, mas todo dia, toda quarta a gente sai aqui diferente, né?
É isso.
Eu imagino.
Muito legal.
E você, minha querida, primeiro prazer te receber aqui pela primeira vez. Espero
pode
que
chamar
você
de Pati,
esteja
né?
se sentindo à vontade.
Afeta a imagem? Será que afeta a imagem? Chama de Pati?
Não sei, mas a gente está com a mestre da imagem e a gente pode perguntar.
É a Samurai, quarto Dan, faixa preta.
Exatamente. Então seja muito bem-vinda, a casa é sua.
Obrigada, é uma honra. Boa noite, gente. Boa noite. Honra estar aqui com vocês.
Ah, imagina.
E chamar de Pati, para mim, é um prazer, porque é um apelido e ele não é um apelido pejorativo.
Não, é carinhoso.
Ele é carinhoso, então não tem problema nenhum, né?
Muito
já
legal.
Respondendo
isso. E isso
essa
tanto
questão.
No universo pessoal quanto profissional. E aí eu já faço uma primeira pergunta por curiosidade.
Não sendo o diminutivo, ele passa a ser um pouco pejorativo quando você fala o Joãozinho, né? Agora, se você começa a ter um apelido, Patrícia é Pati, Mariana é Mari, né? Então, alguns nomes, eles cabem, sim, alguns apelidos.
Que engraçado.
Agora, o diminutivo, ele acaba sendo um pouco pejorativo. O sentido da pessoa, né? Tudo é quem está recebendo.
É exatamente isso que eu ia perguntar, porque assim, eu... Então, meu nome é André, e Dé, que seria dentro dessa linha do Pati e do Mari, é algo que não fica tão...
Não pega...
Acho que é um pouco informal demais,
Dé,
né?
Dé é meio,
né?
Mas o Andrezinho...
Você gosta?
Eu gosto.
Ah,
Inclusive hoje eu tive... vou te contar essa história.
Eu fico emocionado.
Eu tive hoje na Simpress, lá na Matriz.
Na Simpress, claro.
E tive com o meu querido amigo Eduardo Arruda.
Eduardo Arruda.
Que é o diretor de operações.
Você falou que ele assistiu o podcast?
Nem preciso, ele assiste.
Um super beijo pra você.
E tive também com o Marquesi, que aliás os dois estão me devendo estar aqui. E aí... Durante essa nossa conversa, ele, pô, então, Andrezinho. Aí eu senti um carinho, eu senti uma conexão. E a minha pergunta é exatamente essa, assim, o ar pejorativo ou o ar desagradável, ele está em quem fala ou em quem ouve? Já pegando esse gancho.
Se a sua comunicação não chegou na pessoa corretamente, o problema está com quem comunicou, né? Agora, se chegou de uma forma que você foi acolhido, então quem comunicou bem e você recebeu aquilo de uma forma...
É isso que importa.
E tem que ter um lastro também. Tem que ter uma história por trás daquilo.
Exatamente.
Né? Não pode ser algo assim...
Sim.
Então faz sentido.
E também, quando a gente fala da comunicação, tem o tom disso também, né? Uma coisa... Uhum. Ai, Andrezinho, que bom te ver. Ai, chama o Andrezinho lá pra mim. Que...
Aí tenta meio que desconstruir.
Exatamente. É. Então, toda a forma, o tom, é muito mais
do sentido.
Como você fala do que o que você fala, né? Tudo tem essa relação quando a gente fala da imagem e da comunicação. Mas você se sentiu acolhido, né? Mas talvez nem todas as pessoas que te chamem de Andrezinho você se sinta bem.
Ou talvez tenha esse mesmo sentimento no jeito de chamar, né?
Por exemplo, seu chefe.
Você vê que as
coisas
são muito...
Seu chefe te chamar de Andrezinho, como é que você encararia isso?
Então, eu não sei. Mas é engraçado, a gente depois pode voltar nisso. Acho que faz parte desse universo das conexões aí, né? Uhum. Mas assim, eu no ambiente de trabalho, eu sou o Pimentel. Até porque tem...
Nome de guerra, né? Que assim, chamam, né?
Mas isso não só onde eu trabalho atualmente, mas na história como um todo, né? Que é o Pimentel? Ah, o Pimentel. É. A própria Mari me chama de Pimentel,
sim,
né?
E
aí eu levo muito a sério isso da maneira como as pessoas me chamam, entender o que está por trás dessa forma de falar, né? E aí, até já emendando uma outra pergunta, não só na forma de falar, mas na forma como você interage com a pessoa, também tem mensagem por trás disso?
Tem.
Como você falou do meu cumprimento.
Do cumprimento. Já tomar uma lambada na hora.
Se no aperto de mão, na postura, como você chega, o jeito que você se posiciona. É claro que a gente não fica aí pensando nisso o tempo todo, né? Senão isso acaba. Isso é construído, né? Então você entender que você tem que ter uma postura. E vai muito. Eu falo muito que é muito de dentro pra fora, né? Quem você é por dentro, o que você traz pra fora. E ele é desenvolvido. Como vendas também, né? Então, isso é treinável, isso é desenvolvido. Mas chega um momento em que a pessoa, ela não consegue ser tão expansiva, tão comunicativa, que vai muito do temperamento dela, de quem é ela. Mas tudo tem um sinal. E a imagem e a comunicação, ela é por formas, né? Cores, formas. Aristóteles dizia, né? Ninguém pensa sem imagem. Então, sempre tudo é...
Ela vai compor algo que você consiga perceber, ver, né? Imaginar.
O que você vê, porque o cérebro, como fala da primeira impressão, né? Ele leva aí cerca de 3 segundos aí para ter uma impressão sobre você, seja boa ou ruim. E isso é tudo...
E a primeira é de impacto.
Tá. E ainda há estudos que para você desfazer, talvez que você não tenha tido uma boa impressão, levam ainda 8 encontros. Agora imagina você num contato de vendas com um cliente, se você tem aquela primeira impressão e ela não foi boa, imagina você marcar uma outra reunião.
Não vai. Como é que você vai conseguir?
Não vai. Então, você precisa ter esse cuidado mesmo nesse... E eu falo muito do cuidado, do detalhe, que é realmente você se preocupar em se apresentar com simpatia, com sorriso, e também com a questão da vestimenta, o cuidado. Hoje você teve um cuidado, você foi cortar o cabelo antes do podcast.
Pois é.
Então, tudo isso é um detalhe que fez você se sentir bem para receber as pessoas. E vai ser sempre sobre você. Você vai estar bem para você depois oferecer o seu melhor para com quem você vai estar.
Meu amigo, você já entendeu qual vai ser a dinâmica do programa de hoje, hein?
Eu quero falar só com a Mari, tá?
Antes disso, a gente vai... Acho que a gente vai ter que fazer um... Então...
Geral.
Tá. Como é que vocês se conheceram? Porque assim, aliás, antes, deixa eu falar como é que surgiu esse convite, né? A gente está na segunda temporada, a gente, aliás, estamos na reta final da segunda temporada. E como eu falei, a Mari tem uma presença nas redes sociais, principalmente LinkedIn, né, Mari? Muito forte.
Sim.
E é uma pessoa que, quando teve aqui, só não teve o corte mais assistido de todos, porque teve depois o do...
Exatamente, do Xandó, que explodiu.
Beijo,
o Xandó,
para você.
Você está me devendo o convite.
A gente
a gente costuma divulgar assim também, tá?
E aí a gente... E assim, esse conteúdo e essa versatilidade que você tem de conectar o mundo da internet, LinkedIn, steps de vendas, gestão, follow-up de vendedores, equipe, e esse trabalho de consultoria que você faz, ele sempre tem um assunto up-to-date para trazer aqui. Né? Então, sempre que a gente estiver abordando qualquer tipo de assunto...
O que significa, Brasil? Que eu estarei aqui várias vezes.
Que você tem que estar mais vezes. Exatamente. E aí, a Mari fazendo um trabalho de consultoria lá para a Lelo, para a empresa. E aí, um dia, está a Paty fazendo uma palestra sobre imagem, sobre comportamento e tal. E foi você que indicou?
Sim.
E aí eu queria que vocês falassem como é que vocês conheceram, como é que é esse trabalho e quais são os pontos que vocês entendem
sem
que
convergir,
caminham
juntos
aí.
Vou falar. Nós nos conhecemos no corporativo.
Ok.
Quando eu entrei na Mantres, que foi a minha penúltima experiência CLT, a Paty já trabalhava lá. Paty do financeiro, a mulher do dinheiro, brava.
Ah, você está brincando.
Ah, não era do marketing,
financeiro.
Não era do RH.
Não era. Facilities e o financeiro. Então, legal, ela controlava
as buchas.
E eu era executiva de clientes, né? Então, tipo, eu queria... Meu apelido, né? Depois que eu saí da empresa, meu chefe falou que eu era a Rainha Elizabeth, que eu mandava prender, soltar, fazer aquela empresa acontecer. Enfim. E a gente teve uma amizade ali, enfim. Eu acabei saindo primeiro e depois a gente nunca se distanciou.
Então, vocês eram como colegas de trabalho.
Colegas
estavam
no
dia a dia ali.
Exato. Sim. E aí, quando eu comecei, eu já estava, né, nessa minha fase do empreender, mentoria e tal. Aí eu comecei a dar um apoio para a Paty fazer a transição, que foi quando ela decidiu que ela queria empreender e o universo que ela queria, porque ela sempre foi apaixonada por moda, formada em moda, e não conseguia entender. Ela tinha vontade de ter loja de roupa, vender não sei o que. Era sempre essa conversa e depois chegou o empreender, né? E aí a gente fez essa... Alfumares, me ajuda, porque eu não sei vender, que é a grande dor de quase todos os empreendedores,
claro,
né?
Claro.
E aí eu fui, quando o produto dela estava formadinho e tal, aí eu fui a primeira cliente, uma das primeiras,
e o produto,
né,
era exatamente essa consultoria. Era
a consultoria de imagem, porque quando eu fui fazer a minha transição de carreira, que eu era financeira, e aí eu fiz o curso de consultoria de imagem há muitos anos atrás e fiz o de coloração pessoal. E aí, quando eu fiz o de coloração, eu falei, não, agora é hora de fazer essa virada.
Olha,
e aí
legal,
eu fiz essa construção
pessoal.
Eu contratei uma pessoa para planejamento estratégico, então a gente fez a virada para falar de reserva, aquela coisa toda para poder fazer a virada. E aí, né, nesse momento que eu estava, ela falou, você precisa de um plano de vendas, porque aí ela não cuidou do plano de vendas.
Sim.
Aí,
ela cuidou do todo, né?
E aí foi quando a gente conversou.
Legal,
e a Mari
legal.
Foi a minha cliente piloto, vamos dizer assim, né? Então fui lá, fiz o guarda-roupa dela,
cobaia.
Fiz a coloração.
Cobaia.
Piloto,
adorei.
Bonito.
Adorei. Piloto.
Piloto.
Foi bem legal.
E aí foi nesse momento, e aí a gente foi conversando, que foi quando surgiu a consultoria de imagem. Só que o que foi interessante dessa nossa conexão profissional falando, foi que ela falou, precisamos segmentar, né? Precisa segmentar, precisa fazer perguntas. E aí elaboramos questionário, estrutura de vendas e segmentando. Então hoje a consultoria de imagem não é só a consultoria completa. Eu posso fazer a coloração pessoal, eu posso fazer um teste de estilo, eu posso fazer uma palestra
formas
corporativa.
Formas diferentes de vender.
Claro.
Quando,
claro. Quando a gente pensa em imagem, principalmente no corporativo, a primeira coisa que vem à cabeça é roupa, dress. Se a gente pudesse dividir em células ou áreas ou blocos, assim, o que consiste o portfólio de uma consultoria de imagem? Vai desde o posicionamento em imagens nas redes, tipo de conteúdo que você pode ou não apresentar, vai na parte do dress code, como você vai se apresentar, vai em comportamentos e gestos, enfim. O que é o entregável de uma consultoria de imagem?
É, cada consultoria, cada consultora, eu segmentei a minha. Mas ela tem a parte do brand, que não é o que eu faço. Eu não faço o brand completo, que é falar de rede social, que é falar de posicionamento perante todas as redes, os canais, né? Não falo sobre isso. O meu trabalho, eu falo mais é da questão da vestimenta e da comunicação verbal e de dress code dentro do corporativo e da vida, né? Depende aí da necessidade.
Sim. Sim.
Mas é você realmente entender um pouco mais sobre você. Então, é um processo muito de autoconhecimento mesmo. Então, de fazer o teste de estilo, quem é o seu estilo, como é que você gosta de se vestir, como vocês estavam dando o exemplo do rapaz que sempre está de terno. Então, porque ele é um cara mais tradicional. Eu sou uma pessoa mais tradicional, embora eu seja consultora de imagem. Ela já não, ela já é uma pessoa mais de comunicação. Então, ela gosta mais de vestido, ela gosta mais de estar fluida, para que ela se sinta autêntica.
Duas coisas que eu acho legal do trabalho dela. Uma é que você aprende a se aceitar. Que acho que isso é legal. Principalmente quando a gente vai no universo feminino.
Uhum.
Ah, eu não gosto porque eu sou quadrada, porque eu sou perna grossa, braço fino, enfim. Então, ela traz diante do seu corpo, do seu o que fica legal para você.
Tá.
Então, eu quero usar babado.
Estamos falando de cor, estamos falando de estilo.
Exato. E aí você dá essa situada, né? Porque quantas vezes a mulher vai à compra e fala assim, ai, comprei e nunca usei. Porque achou bonito, mas no corpo...
Não caiu legal.
Tá. Então, isso é legal porque te dá uma segurança de você falar, cara, aprendi a me valorizar. Porque cada corpo tem o seu.
É isso aí.
E a outra coisa é você, assim, compreender, né? Essa compreensão, porque, assim, eu, por exemplo, tenho esse meu estilão e vai, mas pá, prática e tal, não sei o quê. Ela foi no meu guarda-roupa e falou, nossa... Você tem um estilo romântico, né?
Uau, tipo você... a japonesinha lá, como é que é a madame?
Uma coisa que havia acontecido no outro
lugar. Quase me ofendeu.
Eu abri o guarda-roupa.
Romântica? Falei, não, sem brincadeira. Eu fiquei digerindo aquilo. Eu falei, não, eu? Imagina. Eu sou tão... Não, é. Então, assim, é muito louco. Porque
nossa,
quando
louco,
na roupa,
né?
O seu jeito... E depois eu falei assim, não, eu sou mesmo. Eu tenho jeito, mas eu tenho o meu lado romântico. Então, eu preciso assumir esse lado.
É isso aqui,
não, eu não tinha assumido,
olha,
entendeu? Então, assim, foi numa consultoria de imagem. Quando?
E quando você fala dessa percepção ao autoconhecimento, isso se estende ao ambiente também? Por exemplo, você entra na sala de um executivo e a maneira como está disposto ali...
Sim, da forma organizada.
O porta-retrato, o quadro e por aí.
É. Sim, isso também.
O que você percebeu quando você entrou aqui no estúdio?
Que é uma zona, né?
É um diagnóstico.
Olha, por ser um estúdio, tudo tem que ser escuro. As cores escuras, elas são as cores que ela trazem força para o ambiente. Então, tudo que é muito escuro, ele traz força. Então, quando você entra num ambiente forte, então ele é todo escuro.
Porque talvez ele gera mais contraste, ele gera mais...
Por conta do contraste, e ele gera mais um poder. Então, você entra num lugar assim, você já se sente num lugar, num poder. Você não sente assim, solta, falando, ai, que legal, vou abrir a janela. Não, aqui não tem esse espaço para ir lá olhar a janela, por exemplo. Então, quando o entrar aqui, assim, é um estúdio, é um lugar escuro.
Você veio para trabalhar.
Você veio para trabalhar.
Olha,
né? Embora ser um ambiente descontraído com que nós estamos aqui hoje, mas tudo é escuro, né? Mesa escura.
Sim, sim.
E é mesmo.
E é um ambiente também.
E não era quando
masculino.
Você teve aqui
é Amazonas,
a primeira
não.
vez, não era,
não,
né? Era
e não é Amazonas, não.
É um ambiente masculino.
Então, mas.
O banheiro
tem...
bem masculino. Né? Então, assim.
Como é?
Totalmente.
É um quarto de menino.
Nós estamos ferrados. É um quarto de menino.
É um quarto moderno,
é um quarto,
né?
De menino. É. Mas eu posso fazer uma pergunta sobre isso? Aliás, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta
é a
seguinte.
Mas já faz parte, porque se for das tuas... Eu tenho poderia, que fazer o disclaimer,
até
né?
Poderia.
Eu
até
tenho que fazer o aviso antes para ela não levantar e ir embora.
Ok, então vamos lá.
Principalmente agora que ela sabe.
Não, porque vai ser
nós
impacto.
Temos força no
e
nosso
aí,
nós estamos no ambiente.
Aqui é preto. Aqui é preto.
Vai aproveitar aqui
é preto.
O ambiente, olha lá.
Pode, então pode falar, porque vai impactar. Vai, pode, pode.
O disclaimer é o seguinte, nós temos um quadro aqui que chama as três perguntas. E essas perguntas que o Tércio é encarregado de bolar, ela...
Na verdade, a semana inteira,
fato,
né?
Não tem o objetivo de informar a nossa audiência ou de trazer conteúdo, mas sim de deixar os nossos convidados desconcertados e desconfortáveis.
Desconfortáveis.
É bem pessoal.
Este não, é o objetivo.
Então é assim, Serasa, mas, Banco do Brasil.
Se por acaso vocês, meninas, se sentirem invadidas, agredidas, ofendidas.
Isso, bullying.
Aqui está o telefone, que serve para, inclusive, registrar sua reclamação. Mas, ou pedir ajuda para alguém na resposta, consultar.
Ajuda. Pode chamar.
Você diz que um é reclamação, dois é universitários, três.
Mas capriche nessa pergunta, porque ultimamente as pessoas estão muito leves.
É mesmo?
Eu vou até parar de fazer esse.
Mas aqui.
Porque eu gero uma expectativa, o convidado fica com medo, aí quando vem falar, era isso.
As meninas vieram, não tem muita coragem. Então, preparem-se, preparem-se. Então, assim, eu tenho uma cliente que. Essa é a primeira pergunta. Tem uma cliente que o site, o website dela é preto. É preto e branco, corintiana. Ela, e às vezes tem uma corzinha, em algum momento que ela queira, mas o site é preto. Então você entra no site, eu me sinto
enlutado.
Não é friendly. Eu não me sinto friendly, eu me sinto acuado, porque é impactante você ter um site preto. Né? Isso, então, é essa transmissão que você está querendo dizer, que é força, que é...
Sim.
De repente, é um estilo.
É um estilo. Ela não quer muita interação, ela quer mostrar que ela... E quando está no contraste do preto e branco, o branco é em que momentos? Assim, é na letra?
Na letra, na fonte.
Então, porque ela quer realmente dizer que é ela que está comunicando.
Então, assim, é isso aqui que você tem para ler e nada mais...
Exatamente.
Uau. A comunicação super direta, focada e tal.
Sim.
Eu pensando que a mulher era agressiva, que ela queria. Não é nada,
Mari,
ela está querendo.
Desse...
Não, tem um ar agressivo do poder.
Do poder, né?
Mas é preciso entender também que produto que ela está ofertando, né? Você pega assim, por exemplo, eu não vejo o site da Montblanc que não seja com essa sobriedade,
verdade,
com as cores pretas.
Exatamente.
Poucas...
Eu acho que está mais ligado à autoridade.
De autoridade.
Eu leria assim.
Então, a minha pergunta, Maria, é exatamente nessa linha. Dentro da... por exemplo, você é convidada ou contratada para fazer um reposicionamento de empresa, de segmento, de marca, de... Enfim, fazer um... O quanto desse tipo de análise você coloca dentro da tua proposta de trabalho? Ou isso é algo que você só vai desenvolvendo à medida que você vai conhecendo a cultura da empresa? Ou seja, você traz mais um indicativo daquilo que você está projetando ou aquilo que a empresa já tem é preponderante na tua análise?
Eu levo, mas eu vou implementando, porque ainda ofende. Né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente está falando com pessoas diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes, e vendedor é vendedor. Né? Principalmente se ele bate meta, meu amor.
Você pode vir de preto, de branco, de rosa.
Fonte preta,
ele vai fazer questão de,
se quiser, furado, você que entenda o que eu quero dizer, que esse programa é seu.
Mostrar que tipo, não interfere.
Né? Tá bom.
E aí o que acontece? Como eu tenho esse estilo, eu adoro andar arrumada, tô sempre de batom e não sei o quê, então, de certa forma, eu já vou contaminando o ambiente. E as pessoas vão, elas começam a vir. Tanto nessa questão de imagem, então, a mesma coisa de atividade física e tal, é muito louco isso que acontece. Então, as pessoas começam a ter um movimento. E depois eu começo a falar. Poxa, passa um batom.
Vamos Fala lá, mesmo, Mari?
Mas você primeiro
mesmo?
Criou aquela conexão com o
cada tem que criar uma conexão.
Eu queria um ambiente para isso. E aí, eu tenho o one-on-one, né, que eu vou fazendo com eles, principalmente sobre na devolutiva do disque, que ali coisas acontecem.
Sim.
E ali eu pergunto, você gosta
e
de
E até porque você pode falar assim, não sou eu que estou dizendo. É
isso.
O seu teste,
é o seu
relatório pessoal.
Aliás, não, você, livro, você lê livro para isso, tá? Não sou eu que estou falando, mas o Kotler, naquele livro, ele...
Então, que na verdade eu crio a intimidade ali. A minha conexão com os meus mentorados ou os vendedores das empresas acontece nesse momento. E a partir dali eu começo a entender, e seu estilo? Ah, você gosta de negócio e tal. Ah, legal. Eu, e é verdade, a gente até falou isso no dia dessa palestra, né? Eu, se eu não tô bem, cara, é batom vermelho. Esquece. Que o passar batom já me dá um outro gás.
Um outro empoderamento,
exato,
né?
Se eu tô mal e eu não faço uma maquiagem, eu vou assim, murchando, sabe? Então eu vou levando isso para eles. E é legal.
Podia ter isso, né? Por que não tem?
Que, aliás, isso já é o gancho para a minha pergunta. Posso fazer uma pergunta um pouquinho polêmica? Não no nível das
Eu ia fazer minha segunda pergunta, segura. Mas você pode fazer como sempre você fez, você pode fazer.
E quando é homem?
Quando é homem...
Aonde você entende que está o limite de você poder opinar na imagem...
Essa é a pergunta. É.
Do homem, ou do executivo, ou do, né, da figura masculina, sendo mulher. Existe uma barreira nisso?
Eu, para mim, não.
É mais referencial do que experiência? Assim, o que, que seria, por exemplo, o batom, se você estivesse orientando um homem a ter algo que ele fala... Isso é um sinal que se você fizer, você se sente bem, isso não,
a
e assim
barba,
por diante.
A barba, o cabelo, a própria roupa, né? Assim, e muito do gesto, né? Porque o homem tende a ser um pouquinho mais relaxado. Então, isso, o jeito de falar, o tom de voz. Uhum. Então, assim, não tem barreira, de novo, porque primeiro... Aí depois a parte fala dela. Da minha parte, assim, primeiro eu crio o famoso rapport. E depois que você cria aquilo, você fala, você dá o recado que você quer.
Sim.
Porque você já está ali na...
Você já criou aquela conexão.
Exato.
E aquela liberdade, né?
Então, assim, pô, juro mesmo que você vem trabalhar de moletom e a pessoa não se ofende.
Barriguinha de fora.
Fala, poxa, né? Meu, hoje foi a primeira coisa que eu vi. Não, tudo bem, mas por favor, não quero mais você assim.
É.
Entendeu? Boa. E a mesma coisa. E vai acontecendo de um jeito tão legal que as pessoas gostam de mostrar que chegaram naquele lugar. Você viu como eu tô hoje?
É.
A camisa que eu tô hoje? Você viu que hoje eu tô de batom? Você viu que não sei o quê? Então, isso que é a sacada. Você criar essa relação onde a pessoa tem prazer de fazer o que você tá falando pra ela fazer.
E aí cria-se a dissonância entre as pessoas e começa aquela pseudo-competição? Isso é fato? Principalmente
nesse
mulheres,
lugar,
porque assim,
acho que não.
Eu já percebi em ambiente corporativo, você às vezes está naquela comodidade, a coisa vai, né? Principalmente quem trabalha só interno, de repente chega uma colaboradora, principalmente mulher, nova, que chega com gás, chega querendo construir aquela imagem, e quem fica já... Aí você percebe que no dia seguinte já teve uma reação. Já, isso é verdade? É assim que acontece?
Se essa mulher, além de tudo, mulher, for bonita e se vestir
compete
bem...
Mesmo.
Brasil, ela tem um desafio grande para frente.
Mulher compete mesmo.
Eu penso numa forma de inspiração. Eu prefiro falar dessa
forma. Você viu como ela é delicada,
a
inspiração. É. Dedo no olho, murro no estômago, inspiração.
É. Eu prefiro falar dessa forma da inspiração, porque hoje que eu venho lidando com mulheres, eu quero sempre dizer que não existe a competição. E sempre falar que ela goste dela, do jeito dela, quem é ela. O batom vermelho, para mim, não me cai bem. Eu não uso batom vermelho. Eu sou do tons rosas, porque eu sou uma mulher branca. Então, por isso, a história da coloração pessoal é para entender o que fica bem para você.
Uhum.
Então, de repente, ela chega lá com o batom vermelho, mas a colega não precisa estar de batom vermelho. Ela tem que estar com o que ela se sente bem.
Alguma coisa que vai fazer com que até ela se ancore. Quer dizer, né?
Então, eu não falo passe batom vermelho.
Mas você fala, identifique algo que para você seja um diferencial.
Exatamente. Mas eu vejo como uma inspiração, porque o se arrumar, ele faz, como eu disse, bem pra você. Você já se olha no espelho diferente, fala, pô, hoje tô bacana, hoje eu vou bem e vou trazer os resultados. E aí, fazendo o gancho com a questão de vendas, pô, você quer bater meta, mas não tá lavando nem seu cabelo? Vamos você combinar
não,
aqui?
Não,
vamos...
Começou, não arrumou nem sua cama, e aí vai,
você
entra na sua cama.
Essa história, você não arrumou nem sua cama, como é que você tá na questão dos seus cuidados, né?
Então,
pessoais,
olha só,
de higiene, uma série de coisas.
É isso que eu queria botar um ponto, e essa é o teor da minha... Aliás, eu vou ter mais duas perguntas agora, porque eu demorei, o André me atrapalhou.
Mas de verdade, porque essas foram...
Então, agora são duas perguntas.
A primeira estava no script,
então,
diga-se
de passagem. Então é assim, ó, você vai no cliente, a Mari vai no cliente. Eu conheço o perfil da Mari já. A Mari vai no cliente e, de repente, o interlocutor... O cara de compras, ou o diretor não sei o quê, ou o cara, ou até o CEO, o cara tá lá, não digo nem de terno e gravata, porque eu acho que terno e gravata hoje...
Já deu uma
tem
uma caída.
Tem um lugar especial pro terno e gravata.
Sim.
Mas é um cara que tá lá super bem apresentado, barba feita, você percebe que é um cara CEO, cara de CEO. Né? Mas aí você entra na empresa, você olha pra empresa assim, você... Já percebeu que é móvel comprado de segunda mão, cada um é de um jeito.
O piso está gasto.
O piso está gasto, o carpete está tá com a trilha. É, a menina do administrativo, barriguinha de fora, calcinha leg. É, a pergunta é, o quão de influência no total gera para a Mari, por exemplo, num, olhando para tudo isso? Né? O que, que isso geraria... E eu acho isso super polêmico, porque, por exemplo, o cara da Apple lá, como é que ele chamava? O
Steve Jobs.
O Steve Jobs, ele andava sem calça. Ele, sem calça, não. Ele andava sem sapato.
Esse Telegram, eu não participava desse grupo aí.
Naquela época nem podia fazer isso. Mas ele andava descalço na Apple. Era normal você ver o Steve Jobs andando descalço. Né? Até que ponto isso influencia na sua percepção sobre o que é um cliente, Mari? Bom, Mari, né? E Paty, eu acho que tem as duas que completar isso aí.
É que assim, se eu sou funcionária de uma empresa...
Tá representando uma empresa.
Estou representando uma empresa, eu vou ter uma vista... mais grossa para isso e vou cumprir o meu papel.
Uhum.
Vou vender o meu produto, vou olhar daquilo ali, identificador, e vou mostrar que o cenário vai ser melhor.
Tá.
Se ele comprar. Vendendo a minha consultoria, eu já dou uma...
Dá uma murchada?
Dou. Porque, assim, eu falo muito que consultoria de vendas, quem compra acredita que o milagre vai junto.
É, isso, normal. Até aí, é... Nem discuto mais sobre esse...
Entendeu? E o milagre, ele pode acontecer.
Pode,
sim. Desde que, do outro lado também, faça a sua parte. Como toda relação, 50%.
Tem que tomar o remedinho, né?
Exatamente. É. Então, assim, eu já tive a oportunidade de fazer consultoria numa empresa que era isso. Destoava nessa questão do ambiente e tal. Faturava bem, tinha oportunidade mais. Mas o ambiente não permitia. E aí, quando eu encerrei. Porque a maioria das minhas consultorias eu renovo.
Tá.
Eu não quis.
Tá. Você mesmo...
Eu mesma já.
Vamos
e
aqui já
entendi. Eu falei, cara, quando a empresa assim, Mari, nem vai.
Tá. Isso se relaciona à marca hoje?
Pra mim, sim.
É.
Sabe? Então, assim, eu gosto. Pra mim tá tudo bem se o chão tá arriscado e tal, mas o cara quer arrumar o chão arriscado.
É isso, beleza.
Tô junto.
Não, tá inconformado,
agora,
tá, né?
Se aquilo faz parte do universo,
larga
o chão arriscado, não vou perder meu tempo.
É, tipo isso.
É quase isso.
E aí, doutora Paty?
Como consultora, eu penso assim.
É a credibilidade, né? Não passa essa credibilidade, porque você...
Mesmo sendo o Steve Jobs sem sapato?
Então, o Steve Jobs é um cara que construiu, é um gênio. Então, não dá para você comparar esse gênio.
E também é uma situação, acho que é uma exceção da exceção da exceção.
Ela é muito fora.
Ela é muito fora da reta.
Ele já estava construído. Então, quando você já está construído,
você
já foi. Foi. Né?
Agora, aperta o botão F e...
Como você começou falando, um cara tem a cara de CEO. Então, o que é uma cara de CEO? É você já... Coloca
já
aí
tem
na
um,
sua
já, já
um
tem,
estereótipo
padrão
da cara do CEO. Só que ele, dessa forma, se ele for receber um cliente, por exemplo, lá, ele todo arrumadão, e a xícara de café, as coisas tudo, a recepcionista, né, dos exemplos
isso,
que você deu,
isso.
Não passa credibilidade.
Não
porque
combina,
tudo tem
né?
que conectar.
Não conecta,
tem que conectar. É importante essa conexão, né? Para que realmente a pessoa entenda, pô, é verdade. Né?
É
na empresa, quando eu fui fazer a palestra, eu cheguei elogiando. Tudo muito arrumadinho, tava tudo. Nossa, que bacana e tal.
E não precisa ser luxo, né?
Não, tem que ser.
Você citou isso aí, de fato, é uma grande ferramenta de vendas que a gente tem.
Sim.
Então a gente até insiste para que o cliente vá visitar, para que tenha uma experiência ali. Porque o lugar por si só, por exemplo, nós vendemos ali serviços. Experiências de médio e longo prazo. Então, o que eu vou no cliente e digo assim, olha, confia este assunto para a minha empresa que eu vou resolver o seu problema dentro da sua casa ao longo do tempo.
Isso aí.
E nós temos um mês para eu convencer você, fazer você entender o que eu estou vendendo, você entender o que você está comprando e assinarmos um contrato de 5 anos. Então, num período curto, não há maneiras de você avaliar como será essa relação. Então, o que você vai fazer? Deixa eu ver quais são os sinais, a maneira como você fala, quero conhecer o equipamento, seja lá o que for, mas isso é o de menos, porque é tudo igual.
Tudo igual.
Né? Mas vou ligar para um outro cliente que tenha para ver qual é a experiência real que ele tem. Então, o cliente ele procura formas de tentar levantar informações do que vai ser.
Sim.
Quando a gente consegue levar um cliente na empresa, e aconteceu isso ontem, a gente ganhou um contrato grande, e veio o diretor, veio o gerente, o cara de compras, e a gente insistiu para estar ali. E aí desmarcou várias vezes, porque é complexo, né, a geografia do cliente.
O cara está do outro lado do
mundo. Conseguiu,
e
falou, cara, eu consigo, mas eu consigo 5 horas da tarde. Então, vem 5 horas da tarde.
Claro.
Quando ele chegou, então primeiro, entrou no elevador, já tinha lá na tela
seja
do elevador,
bem-vindo.
Seja bem-vindo,
isso é matador.
Digital,
isso
não sei o quê, nas cores da empresa.
Perfeito. Então,
alguém teve o cuidado de ver que empresa que é. Deixa eu ver o logo.
Sim.
Isso, pois o cliente falou isso. Isso. Falou isso pra gente.
E era um lead, não era cliente ainda, certo?
Não. Cliente que veio para assinar o contrato.
Para assinar o contrato.
Já tinha fechado
perfeito.
Comercialmente.
Tá bom.
Mas falou, antes de assinar, eu quero conhecer o diretor, sim, quero fazer um shake hands ali. Sim. Quero olho no olho, o cara tradicional. E assim, já entrou, já opa. Aí a gente já leva ele num lugar que tem uma área de convivência, ali no terceiro andar. E aí já era 5 horas da tarde, então já estava um pouco mais... menos nervoso o ambiente.
Sim.
Né? E aí ele entrou e tal. E aí já a gerente comercial ali, junto com o gerente de contas, já recebeu. Eu cheguei na sala, já cumprimentei. Um sorriso, o cara já... Primeira coisa, pô, que lugar... antes de começar a conversa, nossa, que lugar bacana. E aí... eu já falei, olha...
Mas é bacana mesmo.
Que legal,
lá, né?
Obrigado por você
lá
ter vindo.
Lá na Lelo é bacana o ambiente.
A gente faz questão, inclusive, que vem assim, sem muito planejamento, porque você vai entender a coisa como ela está funcionando.
Porque
se você
real,
não
é?
Falar que vem daqui 3 dias, eu tenho 3 dias para...
Trocar o carpete.
Aí ele deu risada, aí já quebrou o gelo.
Sim.
Tá.
Aí, poxa, bacana. Então, terminou essa reunião... o cliente falando assim, olha, eu tenho uma grande missão na empresa, a empresa se chama Tintas MC, uma grande rede de...
Opa!
Que é assim, a empresa é uma empresa familiar e veio passando por um processo cultural, eu vim do mercado, estou na empresa há 5 meses e tenho uma missão que eu chamo de 20 em 2. É trazer a tecnologia da empresa de 20 anos em 2 anos. E é assim, e o que eu vim buscar aqui não é o fornecedor de impressão. É alguém que eu possa dar a mão e falar, vamos fazer essa jornada comigo.
Né? Não, esse é
e aí eu falei, olha,
esse é o melhor.
Exatamente isso que divide separa fornecedor de parceiro.
Isso aí.
Então tem dia que você vai me ligar e eu vou te oferecer um produto. Tem dia que você vai me ligar e eu vou dizer para você que eu não tenho, mas eu tenho o telefone de quem tem. E tem dia que eu vou falar assim, cara, isso eu não tenho a menor ideia como te ajudar e eu não vou te atrapalhar, porque qualquer coisa que eu te falar, eu.
Tô.
Mas vamos pesquisar junto? E o cara falou, putz, é isso que eu tô procurando. Mas o que eu quero dizer? Tudo isso começou com esse primeiro impacto e a comunicação que estava intrínseca em todo aquele universo, que é pensado. Né? A insistência e a importância que a gente tem de conectar o cliente a esse universo, porque não adianta nada você ter tudo isso e no final o cliente não vê, não percebe,
sim,
ou você não consegue transmitir.
Sim.
E isso, por si só, abriu um canal que aí a gente falou, agora com cuidado a gente vai colocando na mesa tudo o que o cara quer e precisa, sim, ouvir e a gente tudo o que a gente pode oferecer. Faz sentido tudo isso?
Faz. E a sofisticação, ela está na estratégia. Não é sofisticado
por ser caro, por
ter luxo. É realmente você pensar estrategicamente no que você quer transmitir ali, né, naquele momento. E vocês na empresa, do teu exemplo, que eu conheço a empresa, tem esse cuidado mesmo de levar isso. E quando eu estive lá, eu falei muito dessa mensagem para quem trabalha lá também, né? Então, vejam o cuidado que a empresa tem em cuidar de tudo, né? De tudo, da sua sala, da sua cadeira, do seu espaço. Então, se ela está cuidando, você também representa a empresa.
É isso aí.
Que é isso que as pessoas que trabalham nas empresas têm que entender, que nós representamos a empresa.
Sim, claro.
Se você está lá, você representa a empresa. Então, que você perfeito, tenha esse seu cuidado também com a empresa, né? Porque faz parte. E aí o dress code entra nesse lugar. É claro que não precisa estar de terno e gravata, né? Cada ambiente exige uma vestimenta, mas que você respeite minimamente o local onde você está e as pessoas com quem você vai conviver, né? Então, a gerente comercial foi receber um cliente. Então, ela também tem que ter esse cuidado na hora de receber, porque senão pode ser que ali, naquele momento, ela estrague tudo que foi construído.
Sim. Ou, às vezes, um detalhe, assim, o cara já coloca uma imagem e fala, se aqui é assim, imagina como é que vai ser no contrato.
Passou a credibilidade.
Credibilidade, né?
Isso, de certa forma, Mari, está no escopo do que você instrui, do que você ensina, ou daquilo que você entrega como consultoria?
Sim. Desde...
Já aconteceu assim, de você estar num lugar e depois falar assim, deixa eu chamar aqui o dono e falar, pinta essa parede aqui, que esse rosa choque aqui com...
Com verde, com esse do Rio aqui, camisa tá verde e branca, não vai, né?
De estrutura, sim, não, né? Mais numa questão de estrutura de condição de trabalho, isso sim. Porque, assim, uma coisa bem comum quando me chamam é porque querem demitir o time de vendas inteiro.
Sim.
É meio que um padrão, né?
Sim.
Né, consultor? É meio que um padrão. Aí você fala, deixa eu só entender a condição de trabalho, blá, blá, blá. Aí você vai lá e fala, cara, tem um monte de coisa que ele não tem, vamos...
E que precisa ser feito antes até, né?
E aí a gente entende se o cara responde ou não. Aí eu não tenho apego. Tá. Eu sou antidemissão desde que não tenha condição. Depois,
é isso aí.
Aí é muleta.
Vai embora,
né?
Exato. Então, aí na questão da condição de trabalhar, o sinal da internet é ruim, o telefone é ruim.
A cadeira não...
Não sei o quê.
Tem o telefone no comissário Gordon.
Não tem um sistema, não controla nada. Cada um na sua cadernetinha e blá, blá, blá. Agora, para o vendedor, aí é sem dó. Tom de voz, se tá, a hora que está falando está sorrindo, se não está, como que a pessoa vai trabalhar.
Boa, né?
Exatamente. Se ela, a hora de ligar, né? Eu faço muito roleplay, então assim, como que é essa simulação? Porque na simulação você consegue pegar,
claro,
né? Ele
claro.
Se dedica ali até, mas você consegue já pegar alguma coisa. Claro. Então aí o vendedor é sem dó mesmo, aí vai, de roupa.
Beleza.
Principalmente assim, hoje tem muito interno, né? Então é muito tom de voz e... esse autocuidado que é legal para ele trabalhar.
Sim.
Todo mundo gosta de olhar no espelho e se sentir bem.
Sim, sim.
Isso é unânime. Claro. Então, vamos fazer disso a nossa rotina? Que vai
Nem
ser...
todo mundo consegue.
Que tudo
mas
vai
sem
vir,
dúvida.
Mas
eu acho
gosta.
O seguinte, né?
A mãe
gente,
fala
toma
que é
um banhinho,
bonito, acredita,
né? Toma um banhinho, passa um talquinho, pelo amor de Deus. Né? Isso não dá,
mais
né?
Mais ou menos isso. É. Né? Aí, depois disso, você... acompanhar o desempenho dele naquela atividade e se ele vai para o cliente.
Principalmente, né?
Aí, inclusive, eu gosto de acompanhar.
Boa.
Porque aí você vai num almoço de um cliente.
É isso.
Falou de boca cheia.
É isso, pô.
Chega nesse nível, assim.
Porque se faz, você tem que corrigir, né?
Ou chega no cliente 12:30 da tarde com couve da feijoada no negócio, né?
Pô. Ou chega, sabe, desmelinguido, né? O jeito que chega e cumprimenta, né? Tem tudo isso. Então, assim, realmente aí é o raio-x mesmo.
Muito bom.
E faz.
Eu tenho uma pergunta.
Diga.
Aí é o seguinte, Madame Patti está lá dando o treinamento dela, beleza, tal. Terminou o treinamento. Quem vai primeiro falar com a Madame Patti? O homem ou a mulher?
Mulher.
A mulher ainda?
Mulher ainda.
Putz, eu juro que eu pensava que era diferente.
Você fala de...
Assim, sobre... né? Tá falando dress code, tá falando imagem, tá falando...
Tirar alguma
de
dúvida.
Cor.
Quem vai estender ali o...
Aquela que bate na portinha, na salinha lá, fala... Ah, sabe? Então, esse sapatinho tá bom com o negócio?
Sim, mulher.
É a mulher ainda.
Já na reunião, já no evento.
No
evento. Na hora do café do evento, já.
Não precisa.
A mulher, ela sofre muito com essas questões de imagem, né?
Tem uma cobrança, né?
Tem uma cobrança.
É verdade.
É uma cobrança muito... triste mesmo, assim, né? Porque faz você ficar num lugar que, às vezes, você não tá encaixada, né?
É.
E aí, um dos maiores questionamentos é peso, né? Então, isso envolve muito a questão de autoestima da mulher.
Sim.
Porque eu trabalho muito...
Se bem que eu conheci várias fofinhas, né? Muito bem vestidas, muito bem alinhadas.
Isso não impede, né?
Exatamente.
Tá mais hoje, né?
Exatamente. É igual aquele... Tem um meme que mostra uma casinha quase de barro, assim. Bem rústica no sertão. Só que você olha assim o tapetinho, o vasinho, o chão liso.
É isso.
Você fala assim, não é a sofisticação, né? Não é o luxo, não é o quanto de valor tem aquilo.
É.
Mas é o comportamento da pessoa. Ali com toda a simplicidade, é um lugar muito mais agradável
com
do
certeza.
Que muitos lugares sofisticados. Porque a pessoa... Né? Então, acho que é um pouco disso, sim, né?
Porque vem muito... Ah, quando eu emagrecer, né? Isso é o que eu recebo muito na a devolutiva da, do quando eu estou oferecendo uma proposta, é isso. Quando eu emagrecer... Então, sempre tem essa questão do peso. O corpo é algo que a mulher tem muita questão. Mas, normalmente, sempre é a mulher. E homens, hoje eles vêm procurando, sim. Tá. Eu atendo mulheres exclusivamente, mas os homens vêm tendo essa preocupação com relação a imagem deles também.
E você faz o trabalho de personal stylist também? Style? De assim, pro cara ou pra mulher, pro cara
ajudar.
Acabou de ser promovido e tal.
O trabalho é consultoria de monta imagem, guarda. Porque personal style ele faz um look pro dia, assim. Ah, um vestido de noiva,
olha
ou
que
uma
ignorância.
Festa, um casamento, algo mais elaborado.
Você falou que você aprende
momento.
Toda quarta-feira.
Aprendo toda quarta-feira.
A imagem, esse inclusive é o meu foco mesmo, é falar com as pessoas que estão em ascensão de carreira, até para contar um pouco da minha história e dizer da importância
aí,
da
vendedor.
Imagem.
Aí, vendedor.
Da imagem na sua construção, né? Porque eu fui gerente financeiro, então eu entendi que na época eu ia entregar um relatório e ela é testemunha. Tava lá na apresentação, o número não tava bom, mas eu tava.
Nossa,
e aí você entende
que
ela tava uma compensada.
Esse trimestre, nós tomamos um prejuízo de 3 bilhões de reais, mas eu tô.
Chefe, amanhã na reunião. Número não vai ter, mas
vou chegar de blazer
gravar.
Mas confiava,
ela pode testemunhar. Não, confiava. Não, a Paty trouxe. Não, não, mas vai dar bom, vai dar certo.
Eu vou.
E eu saía de lá assim.
Muito legal, tá bom.
Segura.
É tão engraçado essa questão da imagem. Eu vou contar uma história rápida para vocês. E aí eu já quero puxar para um outro assunto que é chamado gaffe.
Gaffe.
Gaffe é genial.
Gaffe é genial.
E olha essa história. Eu vou tomar liberdade com o meu amigo Juliano Martins. Beijo, que também está sempre com a gente aqui.
Grande
professor.
Juliano. Baixista, um dos melhores baixistas que eu já conheci.
E nós já trabalhamos em empresas parceiras algumas vezes e já... Fizemos várias coisas juntas. Entre elas, uma vez, nós fomos visitar... Ele estava numa empresa, num fabricante, e eu estava num canal.
Uhum.
E nós fomos visitar um grande escritório de advocacia aqui na região da Brigadeiro Luiz Antônio. A Tatiana
já
está aí.
Você já conhecia essa história. Né?
Já conhece.
Essa história é maravilhosa. Né?
É, 2 anos de programa já, assim, né? Não tem jeito. Tem, né?
A gente, amigos, dentro e fora do mundo corporativo, músicos da mesma banda, então uma liberdade, a gente toma... Então... A gente adora estar junto. E vamos visitar esse cliente. Se eu não me engano, era Matos Filho. Era um desses top 5 escritórios...
De advocacia. Né?
Que preza muito por essa questão, total. Principalmente já no
o
portal.
O mármore já está ali.
Exatamente. Escuta aí,
mas
chefe,
é impressionante,
chefe,
né?
Essa,
tem
chefe.
Coisa que você fica com vergonha num escritório.
Entramos
desse.
No escritório... Eu achei que eu estava entrando no Templo de Salomão.
Isso.
Um lustre, né? Que devia ter uns 18 metros.
Cara,
de brincadeira.
Puta, estojinho, que eu lembro
de
assim.
Vidro, assim.
Eu lembro estojinho de lápis. Mármore. Todos os lápis do mesmo tamanho, apontadinhos, cara.
Mármores.
Mármore Carrara, Carreira.
Balcão, tudo dourado.
Dourado. Enfim, no primeiro andar, na recepção, né? Pois não, aí as recepcionistas, pecado. Pois não, nós temos uma reunião com o senhor Arthur. Ah, o senhor Arthur, só um minuto. Aí daqui a pouco desce uma secretária do senhor Arthur, também no mesmo padrão do escritório. Senhor André, senhor Juliano, por gentileza, levou, entrei no elevador. Eu falei, a reunião podia ser aqui no elevador, já dava
bem,
satisfeito.
Né? Não precisava nem estar sentado.
Saímos no andar, entramos numa sala de reunião, ela colocou a gente na sala. E...
Aqueles copinhos de café que...
Tudo, cadeira. Eu falei, eu cheguei no juízo final,
chinesa.
Né? Daqui a pouco vai entrar Jesus e vai falar, vamos começar. cheguei no juízo final, né?
Ah, Jesus.
Vocês aguardam um instantinho, o senhor Arthur já... Sim. Doutor Arthur já vai chegar. Ah. Falei, Juliano, era uma audiência ou era uma reunião com o diretor de como? Não, fica em paz, André.
Não tenho título para
eu testar. Também não conheço pessoalmente, mas... Estamos no lugar certo, na hora certa. Falei, se sobrar alguma dúvida, acabou minha vida.
Acabou,
né?
É isso.
É claro que eu estou no lugar certo, na hora certa.
É isso.
Eis que dentro de alguns instantes ali, abre a porta entra o senhor Arthur. Fica bem galinha.
Ah, eu sei quem é esse. Ah, eu já fui lá também. Você já foi lá? Lógico, fantástico.
Deficiente visual.
O cara era deficiente, sim, mas muito, né?
Não.
Muito?
100%.
Um boy acompanhava.
Diretor de compras. Olhei para a cara do Juliano, o Juliano olhou para a minha cara, tipo, essa parte do curso a gente acho que não estava na aula, né? O que, que a gente faz? Na hora eu já peguei o meu cartãozinho de visita e já guardei, né? Claro. Falei, eu não vou dar o cartão de visita.
Dá até vergonha, né? De... Quer mais vergonha? Não?
E normalmente quando você vai começar essa reunião, você sempre tem aquele amortecedor, aquele papo quebra-gelo, né?
Pô, curita nenhum ontem, perdeu ontem.
Alguma coisa assim. O que, que o brilhante do meu amigo resolveu fazer? Elogiar a arquitetura do lugar.
E o cara certo.
A beleza da recepção.
E o cara certo.
Aquilo tudo que nós vimos com os nossos olhos.
Ele simplesmente...
E que nos impressionamos pela impressão que entra pelo conjunto ótico que nós temos no nosso organismo.
E conhecendo o Juliano, ele faz isso com uma naturalidade.
E ele começou e falou assim, olha, primeiro eu queria dizer que o seu escritório, ele é assim, ele tem assim um... Nessa hora eu só consegui dar aquele... Um cheiro.
Um cheiro!
Boa, saiu bem.
Boa.
O cheiro foi bem.
É isso.
Juliano, desculpa, eu prometi que eu nunca ia contar isso aí pra ninguém, mas só tá eu e elas aqui e toda a internet ouvindo, mas... Bom, eu não preciso dizer que a reunião acabou ali, né?
É.
Porque o cara, por ser deficiente visual, ele tem todos os outros sentidos de forma muito mais aguçadas.
Ah, o tom de voz.
E ele percebeu a gafe, né? E aí, em situações como essa, o que acontece com a imagem de quem dá uma gafe dessa?
Olha, você não tem controle sobre o outro, né?
Não, mas digamos assim, ali os dois...
Eu acho que é realmente levar para o lado esportivo, emocional e tentar fazer a quebra de gelo para
passar por isso rápido.
Então, mais rápido possível. É isso.
Não precisa dizer que a gente perdeu, assim, não conseguimos vender, ainda
nem,
perdeu.
Nem
ofereceu
a proposta?
Não, ainda perdeu a parte que tinha.
Nossa, foi
então,
feio.
Porque, eu não sei se foi desse jeito mesmo.
Foi.
Foi isso, assim. Eu acho que ele, o como ele chama?
O Juliano. Ah, o deficiente? Não lembro.
O doutor Arthur.
O Arthur. Eu acho que ele estava num momento que ele não estava receptivo, né, para as coisas.
Ele não viu com bons olhos.
Mas ele já deve ter passado por isso.
Ele já passou por isso mil vezes.
De repente ele está assistindo aqui.
Não, na verdade, eu penso assim, que nesse lugar exige uma sensibilidade. E quando ela não é percebida pelo deficiente, ele abre mão, porque ele está com outro propósito.
Não, e outra...
Então, é isso.
Eu acho assim, ó, eu já tive um coach que já me falou... Essa é uma situação, que é o que você falou. Não tem que pedir desculpa. O que você tem que fazer é virar essa página o mais rápido possível. Não, não precisa ir embora.
Não precisa ir embora.
Mas vira essa página. Assim, não.
Quando ele visse, a gente já não estava mais lá.
Você fala assim, olha, estamos indo.
Como é?
Não, mas é assim, a melhor maneira que você tem é até fazer uma comparação aqui, mas não vou fazer porque eu acho que é muito... Ah, eu vou fazer, mas... Tipo um pum no elevador. Mas o que você tem que fazer?
Só tá você e uma pessoa.
E três
e
pessoas.
E você sabe que não foi você.
É isso aí. O que você tem que fazer é apertar o próximo andar e sair fora e pronto.
Não tem
o que falar. Porque é impressionante, todo mundo olha para você. Né? Parece que descobre. Inclusive o autor.
É verdade.
Gente, é mais ou menos isso.
Mas é isso. Mas eu tenho outra pergunta que eu queria colocar aqui agora. Vocês estão exigindo demais as minhas perguntas aqui.
Então vai. Ainda tá fácil.
Mas assim, ó, Paty, vou fazer uma reunião que eu tenho que dar desculpa. Ou vou fazer uma reunião que eu vou mostrar uns números maravilhosos. Que tipo de cores, que tipo de trajes, que tipo de coisas você recomenda nesses modelos de reunião?
Essa foi boa, hein?
A primeira
gostei.
Qual foi a primeira fala sobre?
Por exemplo, vou dar desculpa.
Vai dar desculpa.
Não dei o número esse mês, não vou fazer uma reunião.
Vai contar que não bateu a meta e vai contar que bateu a meta.
Exatamente. E para a diretoria ainda. A diretoria lá.
Linhas retas, ela traz força. Então, está ouvindo aquela exatamente. Pessoa. Aquela pessoa exatamente. Já se sente percebida e se sente no lugar. Então, a sedução, ela é esse lugar. O que não pode levar para a vulgaridade mesmo.
Claro, claro.
Na forma de falar, na forma de se vestir. E ter estes cuidados.
Assim como, infelizmente, vocês carregam um dogma.
Sim.
Que é, como é que eu contorno esse problema da sedução? Né? Vocês, mulheres bonitas, têm essa vamos dizer, têm esse dogma... Mas quando um cara vem, põe a mãozinha no braço, dá aquele assim, abracinho e tal, né?
Não precisa ser deselegante.
É, mas existem técnicas para isso? Como eu tiro esse cara da área?
Aí você tem que estar muito bem resolvida.
Isso é o principal.
Esse é o principal. Você tem que estar muito bem resolvida, muito bem focada no momento. Mas, vamos falar da vendedora. Ela tem que estar muito bem focada no que ela está ali fazendo, que é venda.
Sim.
E isso não faz parte da venda. Colocar a mão em mim não faz parte da venda.
É isso.
Então é meio que sair daquele lugar e continuar olhando para ele, porque esse olhar que eu estou te olhando, daqui a pouco você vai desviar.
Perfeito.
Você vai desviar.
Isso
vamos
aí.
Ver. Aí, acabou de desviar.
Acabei de desviar.
Porque
é isso aí.
Ficou desconfortável.
Ficou desconfortável.
Mas ela tá falando, você vai desviar, eu desvio.
E eu tava só aqui, deixa eu ver se ele vai desviar.
Não,
mas
desviar.
Mas é, porque aí ela... E aí tem um olhar de sedução e tem um olhar de... Deu, tá?
É isso aí. Parou.
Você entendeu?
Eu vejo por aí, assim, Mari? Como vendedora, eu até fui convidada uma vez para fazer uma live no Dia das Mulheres para falar sobre isso, né?
Tá.
E eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso. E está muito relacionado à postura.
Tá.
Não tem abertura para fazer comigo.
É
tem,
isso.
Sim. Entendeu? Não tem.
Mas quais,
aqui pra trabalhar.
Mas quais são as ferramentas?
Então, a minha postura é a seguinte. Eu tô aqui
tem
pra
um monte
trabalhar.
De vendedoras nessa
exatamente.
Gente, hein?
Tô aqui para trabalhar. Ponto final. Então, quando você já chega falando isso, você está focada no negócio, você não tem espaço para outra coisa.
A energia não deixa, não eu deixa, acho. Não,
não deixa.
Perfeito,
não
Mari.
Deixa, entendeu? Perfeito. E eu gosto dessa linha, concordando com o que a Paty falou, mas eu gosto de usar outro nome. Eu gosto de usar a palavra do encantamento.
Tá.
Então, peraí, qual palavra que você está substituindo?
A sedução.
A sedução.
A sedução positiva que ela trouxe. Para mim, eu gosto do encantar. Então, o que é o encantar? Eu ir arrumada para a reunião.
Lógico.
Porque quando eu me arrumo, para ver... Meu, é um respeito.
Você está dando uma importância para
o exatamente.
Pro
horário.
Evento. Claro.
Eu saber
claro.
Quem é ele, puxar um assunto.
Eu, por exemplo, sou um...
Exatamente. Tem jogo e tal,
eu sou um cara que não sei o que atrasar.
Então...
Eu sempre cumpro os...
Diretora.
Sim,
os...
Ah lá, não vamos, não para. Chama a diretora.
Não, não, não. Não gente, obrigado, diretora. Boa noite a todos, foi um prazer. Não,
ele... Você
viu o que ele acabou de falar?
Atraso não faz bem pra imagem.
Você viu o que ele acabou de falar?
Não faz mesmo, eu sei disso.
Então, assim,
brincadeira, ele
gosto,
é super pontual.
Eu gosto disso.
Só que
desse...
em outro fuso, mas é super
É que ele não mora aqui.
É, não
é o
é,
fuso
então.
De vinho. É então, eu gosto desse lugar. Então, quando eu vou... A roupa que eu vou, então, não tem decote.
É isso.
A
isso.
Saia não é curta, é entendeu? Isso. Então, assim, e eu estou arrumada.
Tá.
E eu vou ser respeitada pelo meu trabalho.
É isso.
Ser bonita é um detalhe.
Tá.
Que fica para depois, entendeu? Mas o que vem primeiro? O meu profissionalismo, a inteligência, o jeito que falo, como eu me conectei. Vêm outras coisas que não dá tempo da pessoa chegar nesse lugar.
É isso aí.
É legal. Isso, então assim, é assim, e de verdade.
E
eu
funciona.
Nunca passei. Funciona, tô eu aqui.
É isso aí.
Que não tenho história triste para contar, graças a Deus, mas é justamente por isso o meu posicionamento.
Perfeito.
Também não tenho. E homens e mulheres, nós somos diferentes, né? A gente fala muito do feminismo e tal, mas a questão da igualdade, é igualdade para o trabalho, né? Mas somos diferentes. O homem é visual. E a mulher sabe que o homem é visual. Então não precisa usar esse artifício nosso para esse momento profissional. Né?
É
esse
isso.
Artifício é para outros momentos
outras
nossos.
Contínuos.
Lógico.
Sem dúvida.
Lógico.
Então tem que entender que o homem é
não
visual.
Não precisa ir com um biguinho de fora, né? Mas
é, porque tá você certo? Não vai conseguir, por mais que você tente, poxa, né? O cara é bom caráter e tal, não vai conseguir. Se você
é
se está realmente à mostra, com decote, com mini saia, é instinto.
É.
Então a gente também tem que respeitar essa relação também.
É.
Né?
Mas é um pouco do que ela falou, depende muito da abertura que você der.
Sim,
né?
Então,
porque a reação desse comportamento natural, ele vai ser limitado pela abertura.
Você não pode achar que pode. A partir do momento que você achar que você pode... Pode,
aí pronto, acabou. Aí acabou, né?
Agora,
perfeito.
É, e não é síndrome de Gabriela, porque hoje também tem muita questão da liberdade. E aí, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? A síndrome da Gabriela. Isso, isso. Então, tem que me aceitar, porque... Bom, aqui a gente está falando de corporativa, a gente está falando de trabalho.
É isso aí. O mundo um ambiente é assim, que não é seu.
É. E assim, é hoje seu. A gente lida com todas as gerações, né? Nós,
esse era o meu próximo gancho aqui.
Então, no nosso momento que a gente está de vida, a gente lida com todas as gerações. E cada uma delas traz aí uma carga. Sim. E a questão da liberdade hoje está, né?
E a minha pergunta, a próxima pergunta tem exatamente a ver com essa conexão da geração. Uhum. E só dar uma informação, né? A gente está chegando a quase uma hora e meia de programa. Não,
nossa,
parece, né?
Vocês viram o que vocês fazem com a gente? E aí não seduz, né?
Exatamente.
É encantamento.
A gente. Chefe, hoje eu não tô com vontade de ir embora, não.
É, eu tô.
Palmeiras.
Eu tô.
Mesmo que tivesse assim, um jogo do Corinthians, eu não tô com vontade de ir embora, não.
Mas... É, porque vocês estão numa fase que não adianta mesmo.
Eu nem vou fazer o do meu livro hoje.
Você não vai fazer?
Não, porque eu vou usar esse tempo para algo mais importante, mais nobre. Que é essa próxima pergunta que eu vou fazer para as minhas queridas amigas aqui. Essas linhas de comportamento, de maneiras, modos, cultura e forma como a gente foi educado e ao longo do tempo, né? Até pela nossa característica ocidental e tudo mais. Vocês sentem ou percebem se as gerações que estão chegando preservam isso ou deturpam isso, como a gente percebe em várias outras áreas? Por exemplo, o desprendimento das coisas que essa moçada faz. Então, do mesmo jeito que vem, vai. Na primeira, isso, vai, isso. Não quero mais. Quer dizer, tem um comportamento diferente. Quando a gente fala da questão da imagem e de como elas lidam com a imagem, você sente que tem ainda esse ensinamento ao longo dos anos ou isso é algo que vem se perdendo, assim, por conta das gerações?
Eu acho que a rede social...
Ou vem criando um novo formato.
Tem os novos formatos. Eu acho que a rede social, que era coisas que nós não tínhamos, né, na nossa época de adolescência, né, também trouxe aí um olhar para o mundo, uma visão, só que também está tendo muita briga de imagem, né? Então, está querendo se mostrar mais. Eu vou colocar no lugar de mãe, né? Eu sou mãe de uma moça de 19 anos. Ela já eu consegui construir com ela algo que ela começa a perceber que não é legal. Hoje ela já faz estágio, ela está estudando direito. Então, ela já sabe como ela tem que ir ao trabalho vestida, mas ela ainda coloca o cropped dela, mas que não aparece a barriga. Mas
Você percebe que tem uma coisa contemporânea, mas existe um cuidado.
Vai ter o limite da vulgaridade. Existe um cuidado.
Isso é um lado do que eu falo da minha casa, mas a rede social está trazendo a sexualidade muito à tona.
É, mas tem isso também. Às vezes a menina é bonita.
É bonita.
É bonita. Ela tá num lugar que ela está empolgada, tá certo? Ela quer firmar... E acho que não é só a menina, não. Acho que o menino também. Ela quer fincar as barreiras dela. Então, ela está usando, de repente, algumas ferramentas que ela entende que seja...
Que são as tribos, né? Tem as tribos, ainda existem.
Existem as tribos. E o adolescente é muito de tribo, né?
Sim.
É muito desse
negócio. Mas você vê as músicas, né? Tudo hoje está muito sexualizado.
É isso.
Está muito livre.
Então, mas você vê, Paty, é engraçado essa... Porque, assim, nós somos de uma geração que a gente teve a adolescência num período onde a oferta da sexualidade era
bem diferente.
Era muito maior. Não sei se vocês têm essa sensação.
Mas era exatamente.
Apenas não era tão...
Divulgada.
Tão visual, tão tangível.
É, não era tão à mostra.
Mas, por exemplo...
Não era consciente. Era assim.
Não, porque assim, na verdade, você pega, por exemplo, a gente
baile
quando
do Canecão,
assiste aí, fala até assim...
Carnaval do...
Pô, assista uma tarde... no YouTube, do que era um programa do Domingo Legal.
A banheira.
Não, e aí não dá, né?
Era um negócio que você...
Mas você olha, fala... Então, mas eu fui um... Não é assistidor? Como é que é?
Telespectador?
O
que você
assisti bolinha,
que
assistidor.
Ah, um assistidor. É um assistidor.
Foi
um
assistidor?
É um ouvidor, assistidor.
Do Bolinha, do Chacrinha. E, cara, assim,
era um negócio um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Tinha chacretes? Tinha chacretes. De biquininho. Mas se olhava para o público...
Era um negócio mais discreto.
Cara,
só que, na verdade...
Era dividido. Assim, era mais formatado.
Existia,
negócio,
por
sabe?
Exemplo, você ia para o... Primeiro que existia uma coisa chamada consumo de intervalo comercial. Hoje não existe mais consumo de intervalo comercial. Você não consegue assistir uma inserção de 5 segundos que você já corta. Tá certo? Não há. E se a gente pegar a década de 80, principalmente a década de 90, conteúdo comercial era tão interessante
quanto
o programa está assistindo.
Opa, você lembra das propagandas do Marlboro?
As músicas. E aí vem a segunda parte. Num intervalo comercial de 5 minutos, 2 minutos e meio era cigarro.
É.
2 minutos era bebida.
Bebida, claro.
E aquele 30 segundos que falta era alguma coisa que sustentava e conectava os dois assuntos.
Ficava entre um e outro. Um carro. Ficava entre um e outro. É, né?
Conectava. Então a gente tinha. E a nossa fonte de entretenimento e opção era reduzida. Então por isso que a gente era canalizado a isso.
Você era obrigado a assistir os canais de televisão, naqueles horários. Tá certo?
Hoje, o que eu vejo assim? Há uma exposição da imagem. Então, qualquer rede social, quando você entrar, Instagram, TikTok, o que for. Você deu 3-4 chaveadas ali, já vem uma moça dançando, já vem uma mulher de biquíni, já vem um não sei o quê, já vem sensualizando.
Porque é o que... Você pega, André, estamos aqui fazendo esse conteúdo, a gente está sensibilizando quantas mil visualizações? 1.200 visualizações é um número bom aqui. Você pega um TikTok, é 30 mil. A menininha de biquíni. Por quê? É a ferramenta hoje que traz audiência, cara. Sei lá, que capta a audiência da molecada. E não sei o que acontece, mas assim, a viralização é enorme.
E assim, e para fechar, a gente vai fechar esse tema, vocês entendem que esse perfil é o perfil também dos compradores, do cliente, e essa superficialidade das coisas pode ser um desafio para quem está chegando no mercado agora, que precisa transmitir, comunicar, precisa...
Uma mocinha de 20 anos hoje entrando numa sala de compra.
Conflito. Eu vejo que hoje, pelo que eu acompanho, há muito conflito. Porque nós, da geração X, né, falar pela minha, tá conectando com a geração jovem agora. E aí o que eu falo talvez não conecte com ele.
Sim.
E ele venha com alguma ideia nova, que eu, no empreendedorismo, aprendi tanta coisa que eu não sabia, né?
Claro.
Que também agregou. Mas o que eu vejo, talvez vai ser polêmico o que eu vou dizer. Os pais...
Aqui a gente adora polêmica.
Os pais dessas pessoas, dos jovens de hoje, são jovens ainda. E eles também não estão construindo uma relação muito forte com os filhos aí, com essa geração que está chegando. É o que eu percebo, o que eu vejo, assim, né? Eu não estou assim generalizando, mas quando você vê assim, quando você vai olhar em casa, família, você vê aí algumas questões que fizeram com que esse adolescente ficasse revoltado,
sim,
sexualizando demais. E eu acho que as músicas, a internet, a mídia, vem trazendo muito isso. E aí
se cria de fato esse contexto para isso.
Sim.
Isso aí.
Uhum.
Legal, meu. Putz,
meu amigo,
bacana.
Olha os desafios que a gente tem.
Olha quantas. Quantas vezes nós vamos ter que chamar essa mulherada aqui?
Não, você vê que assim, eu vou parar aqui, ainda tem mais 18 perguntas.
Você não vai falar do livrinho agora.
Tá, não, tá aqui, ó. Eu deixei aqui mesmo.
Olha lá, o próximo.
Mas vai ficar para frente. Eu gostaria que vocês, de tudo isso que a gente conversou, primeiro eu quero agradecer
muito
a presença de vocês.
Muito.
O convite,
muito.
O
que
rápido
legal, meu.
Convite e a aceitação rápida que vocês fizeram. É um privilégio pra gente. É um tema que a gente adora. Então, não só aquilo que eu falei, né, quando a gente tem o privilégio de poder ouvir experiências de mulheres empreendedoras, executivas, consultoras, mulheres que
de sucesso,
trilham,
inclusive, que estão trilhando,
né, carreira,
positivamente
assim,
a carreira.
É tanta coisa para compartilhar. E a gente tem tão pouco canal na internet para poder ouvir, né, e encontrar isso.
Sim.
É muito mais fácil você viralizar com tudo isso que a gente está falando, né, que a gente entende que não é tão adequado. Mas então é um privilégio ter vocês aqui.
E a gente tem certeza que o público nosso presta atenção no que vocês estão falando.
Sem dúvida, sem Sim. dúvida. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essa nossa audiência, meio que tentando fazer um catadão de tudo que a gente conversou aqui.
É isso aí. Olhe para a lente da verdade. E outra, como é que a galera acha vocês também, tá? Então, depois da mensagem, por favor. Tá. Câmeras abertas aí.
Bom, eu vou deixar como mensagem aqui para que vocês observem que primeiro as pessoas param para te ver, depois elas param para te ouvir. Então, por isso que a questão Uau. Da imagem é muito importante. Então, quiser saber um pouco mais sobre isso, meu Instagram é @patriciarochaimagem, LinkedIn também, Patrícia Rocha Imagem. E é só conectar comigo e a gente conversa.
É isso aí, legal.
Muito bom, Paty. Obrigado. Obrigada.
Muito obrigado, Pá. Vai lá, dona Mari.
Bom, e de tudo que falamos, o que é legal aqui, assim, dentro do seu cenário, tá? Você não precisa se endividar. Sair comprando loucamente, roupas de marca, não é
etiqueta,
sobre isso.
Etiqueta e preço são coisas muito
Não longas. É sobre isso. Então, assim, dentro da sua realidade, dentro do seu estilo, dentro do que você gosta, do seu corpo, de onde você trabalha, os lugares que você frequenta, escolha sempre a sua melhor versão.
É isso
e isso, sim, para vender faz toda a diferença. Para me encontrar, as redes sociais, Mari Genovese, LinkedIn, Instagram. Vai ser um prazer conversar com você mais de pertinho.
Muito
e
bom.
E obrigada por estar aqui. Imagina.
Obrigado a vocês, obrigado por terem vindo aqui. Obrigado por você que ficou com a gente.
Queridos.
Quando o assunto é gostoso e quando o assunto é diretamente ligado ao nosso dia a dia, as pessoas gostam, as pessoas ouvem,
as pessoas participam. Lamento, porque hoje é o jogo do Verdão. Adoraria ficar mais umas duas horas.
A gente vai mudar para outro dia da semana.
Ok, perfeito.
Vamos começar às 9 da noite, vai das 9 às 11.
Não, porque o negócio lá é 9:30. Então, tá tranquilo.
Tá dentro do tempo.
Tá dentro do tempo.
Então, aproveita mais uma vez. Quero pedir para você se inscrever no canal. Pode faturar o canal. O canal vem crescendo.
Semana que vem tem mais.
E, assim, a gente está muito feliz com a repercussão, né? Que todos os episódios estão causando.
E como elas temperam bem o programa, né, cara?
A gente sai muito feliz. Muito
legal.
Particularmente falando, fã. Da mulher profissional, da mulher empreendedora, da mulher executiva, porque é a junção, né, da sensibilidade com a atitude, com a coragem. Quando a gente olha o homem que é monotarefa e que não consegue...
Que a gente não consegue fazer as coisas, cinco coisas ao mesmo tempo.
Duas, né?
A mulher acorda de manhã, ela já sabe o que vai fazer o dia inteiro.
Imagina quando ela pega...
Eu não sei se eu faço xixi ou se eu escovo o dente primeiro.
Ela pega isso, que eu ia falar esse talento, mas não é talento, isso é uma coisa natural.
Natural, é DNA.
E coloca isso dentro de um projeto, de uma missão, de uma organização.
Como líder, cara.
Principalmente quando tem a capacidade de você poder ser liderado por uma mulher que tem essa habilidade, né? Não é à toa a nossa diretora Tatiana está aqui e representa e
nossa querida chefe.
Essência, né? Porque se não fosse ela, a gente não estaria... Não estaria aqui, com certeza.
É verdade.
A gente já está fazendo live com o celular, segurando com a mão direita e depois com a esquerda para não...
E ainda caiu o celular, aquela coisa.
Então, obrigado.
Valeu, galera.
Mais uma vez.
Por favor.
Foi muito obrigado.
Aperto de mão... isso é para perder mano.
É para provocar.
Parça.
Agora eu vou aprender.
É assim, a mão cheia.
Pegar
aqui. É isso aí. Muito
obrigado
bom.
Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pela riqueza das informações. E você, obrigado por ter ficado com a gente.
Tamo junto.
Indo na semana que vem. Tem mais. Quarta-feira às 19h30, ao vivo, aqui no Pode Faturar.
É isso
Boa
aí.
Semana.
Tome banhinho e passe batom.
Quarta-feira. Tchau.
Tchau.